Pai, nós te adoramos essa manhã e declaramos sobre cada um dos teus filhos a bênção, a virtude e a unção do Senhor, para que eles possam romper, avançar e prosperar em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vimos com uma série de palavras a respeito de filosofias que entram no meio do cristianismo, que entrou no meio do cristianismo, fazendo com que o nosso a nossa fé fosse misturada com muitas coisas, fazendo com que os sinais não acompanhasse a nossa vida. E um dos contextos que o Senhor sempre diz é que os sinais sempre nos acompanharão. Né? Sempre terá esse acompanhamento do poder do Senhor. Então, dentro dessas obras filosóficas, o poder vai embora. Nós tratamos aí já um tempão sobre isso. E a última palavra que nós falamos foi na sexta-feira, a gente falou sobre a questão do idealismo, né? Mas, mediante algumas coisas que eu tenho visto, eu quero dar uma pausa nisso e começar a ministrar algumas palavras aleatórias. Para vocês, porque eu tenho percebido que nesse mês tem tido um ataque muito violento na alma das pessoas. As pessoas estão sendo atacadas de uma maneira bem diferente, com depressões, pensamentos de morte, pensamentos suicidas, assim dizendo, né? Algumas coisas bem diferentes. E eu tenho visto que isso tem atuado sobre a vida das pessoas de uma maneira mais forte. Então, a gente quer ministrar palavras não muito prolongadas, porém tratando sempre essa questão de um alinhamento da alma, um alinhamento das emoções, para que a gente possa perseverar sempre no Senhor. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero tratar, e uma palavra que o Senhor me chamou muita atenção ontem nós tivemos um momento bem legal na igreja local com o apóstolo Joseir aqui. Nós tivemos um momento, e nesse momento o Senhor no fim me deu uma lembrança, e isso me fez pensar em algumas coisas. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Marcos 8. Marcos 8, 34. 8:34. Até o 38. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, e do Evangelho, salva-lá. Que proveito o homem que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Veja que nesse versículo do 8, Jesus está dizendo somente a respeito da alma. Né? Do versículo 34 até o versículo 38, Jesus está falando somente da questão alma. Então ele começa dizendo a respeito disso. E o primeiro contexto aqui é: você quer ser o meu discípulo? Você quer andar comigo? Você quer acompanhar-me? Você quer estar comigo? Então, deixe tudo. Essa é a palavra que o Senhor ele trouxe ao longo de uma temporada ontem, né, de um tempo que passamos. E no final o Senhor trouxe essa palavra: deixe tudo. Para mim chamou muita atenção porque eu comecei a ver o deixar tudo. A gente vê o deixar tudo como abandonar o que nós gostamos. Mas eu quero aqui dizer algo. O deixar tudo é deixar as bagagens. Era isso, essa imagem que o Senhor me trouxe. Você quer continuar seguindo? Deixe as bagagens, deixe aquilo que deixe aquilo que você carregava, abandone isso para que você possa seguir livre. Então, deixe tudo. O Senhor sempre vai falar acerca disso. Deixe tudo, me entregue tudo, confie em mim. Nós vemos que hoje, nesse ciclo que estamos vivendo, o que está mais sendo sentenciado são as coisas que carregamos. Tudo aquilo que nós estamos carregando ao longo de uma temporada, isso está sendo um peso agora em nossas vidas. Nós precisamos começar a aprender a deixar todas as coisas diante do Senhor. Você quer ser o discípulo de Jesus? Deixe tudo. Você quer andar após Jesus? Deixe tudo. Essa palavra é uma palavra muito específica de Jesus. Não tem como carregar coisas e servir Jesus. Não tem como você continuar carregando algo e, ao mesmo tempo, tentar carregar a tua cruz. Porque aqueles que começam a carregar algo, ou seja, que têm as suas bagagens, automaticamente não terá espaço de tomar a sua cruz. E a cruz aqui não é o ministério do sofrimento. A cruz aqui é o ministério do dom. É o ministério, na verdade. Não tem como eu exercer ministério sem cruz. E eu quero que você entenda dessa maneira. Não a cruz no momento de sofrimento, porque a gente sempre associa cruz com sofrimento, com tristeza, com adversidade. Essa é a minha cruz, eu tenho que carregar ela. Mas eu não vejo cruz nessa situação. Para mim, cruz, ele tem mais a ver com a obra da cruz. Quando Jesus diz assim, ele tomou a cruz dele, esse tomou a cruz dele, ele tomou a identidade ministerial, porque ele precisava morrer. Então Jesus ele precisava ir para a cruz, porque a cruz é o instrumento de cumprimento profético do ministério de Jesus. Jesus ele veio, nasceu na terra, ele veio como homem, ele nasceu e andou nessa terra para cumprir o chamado dele. E ele só poderia cumprir o chamado na sua totalidade se ele morresse na cruz, ou seja, a cruz era o último ato ministerial de Jesus na Terra. Era a cruz. Porque ele precisava, então, pegar tudo que ele veio, tudo que ele trouxe, perdão, toda a obra que ele manifestou, pegar tudo isso, pegar o pecado da galera, colocar na cruz e levar embora. Então, a cruz aqui não é um ato de sofrimento. A cruz não é um ato de adversidade. A cruz é o ato ministerial. Jesus precisava morrer na cruz. Se não fosse necessário morrer na cruz, Jesus poderia falar outra coisa, pegue uma outra coisa e siga-me. Ou seja, o que eu entendo de Jesus dizendo aqui é: pega o seu chamado, pega a sua identidade, pega aquilo que eu dei para você e deixe aquilo que você criou para você e me siga. Você entendeu aqui? Deixe os teus planos, deixe os teus projetos. Deixe tudo aquilo que você idealizou para você, agora pega o que você pegou, aquilo que eu dei para você e me siga. Não tem como você me seguir com aquilo que você projetou para você. Não cabe no meu reino, é como Jesus estivesse dizendo, não cabe no meu reino aquilo que você idealizou para você, ou seja, não vai ser funcional. Você vai ter que pegar o que eu idealizei para você e não o que você idealizou para você. Então, deixe, aborreça a tua alma, como Jesus começou dizendo, ou seja, negue-se a si mesmo, tome o teu chamado, tome o teu ministério, tome a tua unção, toma a tua identidade e me siga. Veja que Jesus fala isso para todas as pessoas. Podemos tornar exemplo aquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele servia Jesus desde a mocidade. Jesus falou, cara, você tá top. Agora você quer ser completíssimo? Deixe aquilo que você ajuntou para você e me siga. Ou seja, tome o que eu estou te dando. O que eu vejo aqui, irmãos, é como que eu posso dizer? Interpretando essa fala de Jesus, Se nós interpretarmos do modo que Jesus está falando que ele não pode ter riqueza, nós então vamos tomar a teologia da miséria. Você não pode ter nada, porque você senão não entra no reino dos céus. Essa é a teologia da miséria. Mas a gente não crê assim. Não cremos que Jesus, ele quer que sejamos miseráveis. Ele não quer que nós não tenhamos casa, que não tenhamos bens, que não tenhamos carro. Ele não quer isso, porque até ele nos dá para nos locomover. Então seria, como a gente já ministrou, seria uma hipocrisia Jesus dizer: tome as tuas riquezas e jogue fora, porque isso não presta para nada, mas depois ele usufrui da riqueza dos outros. É hipocrisia isso, porque a Bíblia diz que as mulheres ricas era que financiava o ministério de Jesus. Então imagina, olha a hipocrisia aqui. Chegar assim e falar assim: olha, irmãos, vocês não podem ter bens nenhum, vocês não podem ter riqueza, porque senão vocês não entram no céu. Mas aí eu vou pegar agora para o ímpio e dizer: olha, você vai ter que pegar a tua riqueza e me servir para mim fazer o evangelho do reino. Como diz, é uma hipocrisia. Então Jesus não está dizendo para esse jovem, né, vender tudo porque não poderia. O que Jesus está dizendo para esse jovem é: cara, deixe o que você está planejando para você e pegue o que eu estou planejando para você. Deixe o que você está juntando para você, porque eu vejo que para aquele jovem havia algo específico. E Jesus, como disse para Pedro, como disse para João, para algumas pessoas, que Jesus disse: deixe tudo e me siga. Ele está dizendo: deixe tudo aquilo que você está querendo e tome o que eu quero para você. Lembra, que nós estamos falando acerca de uma ativação ministerial. Essa é uma temporada onde nós queremos ativar o teu ministério. Essa é uma temporada onde nós queremos ativar uma unção que está em ti. Então não tem como você servir Jesus sem tomar a tua cruz. Amém? Mas eu vou dizer de novo: o que é tomar a cruz? É tomar a tua identidade e o teu ministério. Porque a cruz era o ministério de Jesus. Lembra que ministério é o quê? O servir a Deus. Ministério é como eu sirvo Deus. Igual era a obra do Cristo. Do Cristo é ser ungido para morrer na cruz e salvar as pessoas. Então, o ministério de Jesus culmina na cruz. Então, quando eu vejo ele dizendo: toma a tua cruz e negar a si mesmo, é isso, porque, não tem como você fazer ministério sem primeiro aborrecer a si mesmo. Por que que muitos se decepcionam com o ministério? Porque querem ser supridos emocionalmente no ministério. Ministério não é o que as pessoas me dão, mas é o que eu entrego para as pessoas. Então, se eu não estou disposto a entregar e estou querendo receber, isso já é um sinal que o meu ministério não dará certo. Porque eu vou querer receber. Como a gente sempre fala, se eu quero entrar dentro de um relacionamento para receber, se eu quero entrar dentro de uma igreja para receber, se eu quero ser o ministro para receber, se eu quero fazer as coisas para receber, provavelmente eu terei muitas frustrações. Por quê? Porque, irmãos, eu não estou para receber, eu estou para servir, eu estou para dar. Mais bênção tem aquele que dá do que recebe, não é assim que diz a palavra? Ministério é a obra do entregar e não do receber. E quando ele diz assim: então você quer, entregue tudo. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje de manhã. Lembra? Eu volto aqui a dizer: eu quero trazer palavras simples, porém chamando atenção, porque eu tenho visto que nós estamos numa temporada onde estamos sendo bombardeados com aquilo que carregamos. Nós estamos carregando muitas coisas, irmãos. Nós estamos carregando muitas bagagens. Nós estamos carregando muitas coisas que estão nos tirando foco. Uma das palavras que eu ouvi esse final de semana da parte de Deus, é uma palavra profética, assim, vindo da apóstola Lúcia, sua mãe espiritual, né, trazendo uma profecia para mim, e a palavra é tudo. E isso ficou na minha cabeça. Fala: Jesus, que legal, eu vou te entregar tudo, mais ainda, né? Porque a minha vida foi entregar tudo, eu sempre entreguei tudo. E ontem nós estávamos fazendo algumas unções aqui, liberando alguns ministérios. E o interessante é que Eu comecei a ver pessoas que, ao longo do tempo, entregaram tudo. Ao longo do tempo, deixaram as suas coisas e entregaram. E hoje estão crescendo e sendo ativadas nos seus ministérios. E essa palavra me veio na cabeça. Eu só posso ter ministério quando eu aprender a entregar tudo. Porque o entregar tudo é a obra do ministério. É a cruz. Você só poderá tomar a sua cruz. Vamos para o texto de novo? Você só vai poder tomar a cruz, porque muitos querem tomar a cruz, mas você só pode tomar a cruz depois que você negar a si mesmo. Verdade? Lá. Deixa eu só abrir aqui que minha Bíblia desligou. O outro texto, né, que eu quero até pegar, a gente leu no Evangelho, eu quero ver no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus diz o seguinte, versículo 24. Mateus 24, 24, 16, 24. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó a ordem. Há uma ordem aqui. Primeiro, negar a si mesmo. É interessante, eu vou te dar aqui uma. Vou colocar aqui. Essa é a palavra grega que é usada nesse texto. Ele diz o seguinte: o que seria o negar a si mesmo? O negar a si mesmo é uma declaração, é o declarar não conhecimento ou ligação com alguém. Então, assim, eu nem conheço e nem estou ligado a alguém. E esse alguém é o quê? Eu mesmo. O outro ponto do negar a si mesmo. Negar a si mesmo aqui é esquecer de si mesmo e perder a visão ou perder o interesse próprio. Então ele diz assim: você quer ser meu discípulo? Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que perder a visão acerca daquilo que você quer para você. Porque depois que você perder a visão daquilo que você idealizou para você, você vai conseguir enxergar o que eu tenho para você. E o que eu tenho para você chama cruz. Então a cruz, volta a dizer, é o cumprimento do meu chamado. Mas é interessante, querido, que Jesus. Olha. Vou colocar aqui. Olha a máxima aqui. O chamado de Jesus começa no batismo e termina na cruz. Certo? Ele começa no batismo e termina na cruz, o chamado, o Cristo. Jesus não disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, batize e siga-me. Mas ele diz: negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Por quê? Porque a cruz é o ato de concluir o chamado e não começar o chamado. Muitos começam o chamado, mas por não negar a si mesmo e por ter interesses próprios, eles nunca conseguirão concluir o seu chamado. Por isso Jesus está dizendo: olha, negue-se, perca o interesse próprio, que você vai concluir o teu chamado, que é a cruz, e aí você vai continuar me seguindo. Então entenda. A cruz é o ato conclusivo do ministério de Jesus. Amém? Então, tome O ato de concluir. O que nós estamos dizendo aqui é: muitos abandonaram o ministério. Por que que abandonaram o ministério? Porque não perderam o interesse próprio. Porque nós somos convidados todos os dias a abandonar o ministério ou abandonar a cruz. Eu quero que você passe a entender agora, cruz como ministério e não como sofrimento. Cruz foi a conclusão ministerial de Jesus. Então ele diz: tome a sua cruz, conclua o teu ministério, conclua o teu chamado. Você só poderá me seguir se você tiver uma conclusão ministerial. Irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo, como cristão. Olha que interessante isso. Todo mundo, quando entra na igreja, a primeira coisa que ele quer é ter ministério. Todas as pessoas que entram na igreja, eles querem ter ministério. Certo? Eles querem trabalhar para Jesus porque o amor está forte, ele quer trabalhar, ele quer estar junto com Jesus, ele quer fazer. No momento que ele toma uma frustração ministerial, ele passa a não querer mais ministério. E depois que essa pessoa não quer mais ministério, raramente ele permanecerá no caminho, porque ele começa a se esfriar. Ele pode até permanecer na igreja. Mas em Jesus, raramente, porque aí ele começa a desviar, ele começa a levar uma vida de qualquer jeito. É raro os que conseguem manter uma vida cristã saudável sem ministério. E ministério não é pastor, não. Ministério é os 28 dons, que depois a gente pode até ministrar uma temporada sobre os dons espirituais. Porém, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver o seguinte. Olha o que Jesus está dizendo. Aqueles que não perderem o interesse próprio, aqueles que não deixarem os interesses próprios, eles vão abandonar a cruz na metade. E abandonando a cruz na metade, não terão como seguir-me. É uma sequência. Toma o instrumento de negação, ou seja, deixe tudo, tome a identidade que eu tenho para você, ative isso e assim você me seguirá. Amém? Então você quer ser discípulo de Jesus? Deixe de olhar para você mesmo. Dois, assuma o teu ministério. Três, servindo no ministério, você provavelmente, com certeza, absolutamente, estará no caminho certo de agradar o Senhor Jesus. Amém? Por quê? Porque como Jesus agradou o Pai? No ministério. Como Jesus foi quem trouxe prazer ao Pai? Pare e pensa comigo aqui. Se Jesus tivesse vindo na terra, se Jesus tivesse feito tudo como ele fez, curado os enfermos, mas no momento final, e aí eu volto para a cruz, no momento final da vida dele, Jesus tivesse falado: Pai, passa de mim o cálice, eu não quero. Ele disse isso, lembra que ele disse isso? Eu não quero, passa de mim. Porém, não seja feito a minha, mas a sua. Irmãos, qual era a vontade de Deus? A cruz. E para Jesus ir para a cruz, ele teve que negar ele, senão ele não subia na cruz. Você entendeu que a cruz não é o instrumento de sofrimento, mas é o instrumento de prazer de Deus? Pense aqui, ah, mas Jesus ele teve que sofrer e morrer na cruz, então Deus gosta que a gente sofra. Não, aquele foi o ato de Jesus. Jesus não está pedindo para que você seja pregado na praça. Jesus não está pedindo que você seja crucificado literalmente. Ele está dizendo que a cruz é o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. A tua cruz pode ser você deixar algo para fazer a vontade dele. A tua cruz pode ser você deixar um pecado para continuar servindo ele. Ou seja, a cruz é tudo aquilo que faz com que o que ele quer seja estabelecido em mim. Veja, a cruz só se cumpriu na vida de Jesus quando ele disse: não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Cumpra-se em mim o teu prazer. Então, quando Jesus diz assim: tome a tua cruz, ele está dizendo isso para que você possa, como ele, dizer: Senhor, realmente, eu, por mim mesmo, eu não quero, porém, eu nego os meus interesses próprios. Eu nego. E eu tomo o meu chamado. Então, cruz não é sofrimento, cruz é chamado. Por isso ele não diz: negue-se a si mesmo, batize e siga-me. Mas ele diz: negue-se a si mesmo, tome a cruz, que é a conclusão do chamado e da vontade de Deus, e siga-me. Amém? Jesus só agradou a Deus quando ele concluiu o chamado dele, que era a cruz. Então, Deus está pedindo: conclua o teu chamado. Se você soltou a tua cruz na metade do caminho, tome ela de novo. Porque se você soltou, é porque você estava carregando muita bagagem. E aí você acrescentar mais um chamado a tantas bagagens, provavelmente vai pesar muito. Então, abandone todas as tuas bagagens. Tome o teu chamado e segue. Amém? Você pode dizer comigo: Pai, em nome de Jesus, eu me desfaço das minhas bagagens e eu tomo a minha cruz, que não é o sofrimento, que não é os problemas e nem as dificuldades, mas eu tomo o meu chamado e te sigo. Tira de mim toda a desistência, mas eu me rendo aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe e te dê força para continuar na cruz. Shalom, shalom a todos.